eu desejaria que fosse a última renovação do estado de emergência, coincidindo com o fim do mês de abril. E podermos entrar em maio numa outra onda. Uma boa onda, não é uma quarta vaga negativa. Era uma boa onda, uma onda positiva.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O país tem evoluído muito positivamente com o desconfinamento e, olhando para esta visão macro de todo o território continental, estão criadas as condições para fazer a vontade ao Presidente da República e pôr fim ao estado de emergência. Mas quando fazemos zoom a cada um dos concelhos, como tivemos de fazer há 15 dias, percebemos que de norte a sul não há apenas sorrisos. Se grande parte do território avança no desconfinamento, num país em que ontem registramos zero mortes, há concelhos que têm de marcar passo ou mesmo recuar no desconfinamento que já tinha acontecido. Podemos libertar-nos do estado de emergência ou não? Neste episódio, para tentar responder a esta pergunta, fazemos uma conversa cruzada com um deputado constitucionalista, presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Pedro Bacelar Vasconcelos, e um jornalista, diretor adjunto do Expresso, David Diniz.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista The Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
Olá, viva Pedro Bacelar Vasconcelos, viva David. David, tem existido sempre uma ampla maioria a dar apoio ao decreto de estado de emergência. A verdade é que também tem vindo a subir de tom as objeções a este estado de emergência que, de excepcional, passou a normal. Já lá vão 2 dias da liberdade em estado de emergência. Há algum constrangimento entre os deputados a este propósito ou assumem que é uma inevitabilidade? Que tem sido?
Eu acho que largamente tem sido considerada uma inevitabilidade, sobretudo depois do último confinamento. Os dados eram tão explosivos que se tornou bastante evidente, mesmo para quem é mais cético deste tipo de mecanismo. Eu se quisesse ser simples na resposta, eu diria que toda a gente tem pressa em sair do estado de emergência. Isso é por demais evidente, toda a gente, desde nós os três estamos aqui à conversa, qualquer comum dos cidadãos até às mais altas instâncias do Estado, mas gostava de notar também que houve uma curiosa inversão de papéis. Até há não muito tempo o governo mostrava-se mais com mais esperança, se tu quiseres, para não dizer com mais vontade, em saltar esta etapa o mais rapidamente possível. Falou-se até de tentativa de criação de uma lei paralela para que o governo tivesse alguns poderes.
Já lá vamos, essa parte.
Que não exigissem o presidente, mas de repente aquilo que temos visto nas últimas semanas é o presidente a forçar essa nova etapa e o governo com mais prudência, pelo que se percebe, com problemas, com dúvidas jurídicas, ou seja, até que ponto é que num desconfinamento que será mais ou menos generalizado, mas ainda assim com bastantes exceções, até que ponto é que o governo tem capacidade jurídica para se defender?
Já é isso que vamos saber. Senhor deputado, é pacífica a ideia de que nesta fase de desconfinamento, a que estava a referir o David, em que ainda é preciso impor restrições em vários concelhos, mesmo assim já não é necessária a imposição de um estado de emergência? Há segurança jurídica para avançar sem este estado de emergência?
Eu queria chamar a atenção para a circunstância de que há cerca de um ano, em março de 2020, a questão da necessidade de recurso ao estado de emergência se ter colocado e de ter suscitado entre os deputados, designadamente no interior do meu grupo parlamentar, alguma hesitação quanto à indispensabilidade do estado de emergência. Há alternativa. E foi assim que a questão se enquadrou nessa altura, seria uma intervenção legislativa que protegesse no âmbito da Lei de Proteção Civil e da Lei de Bases da Saúde, que protegesse os cidadãos, garantindo a possibilidade de adoção de medidas adequadas à emergência sanitária que se revelou. Essa questão, entretanto, foi ultrapassada sem nunca ter sido aprofundada suficientemente. O meu ponto de vista pessoal é de que teria sido vantajoso criar um quadro legislativo para esta específica situação de emergência sanitária com que nos confrontamos, para evitar a necessidade do recurso consecutivo à declaração do estado de emergência.
Mas essa alteração legislativa não obrigava a uma alteração constitucional?
Não obrigava a uma alteração constitucional, obrigava sim a um complemento das duas leis a que me referi, no sentido de reforçar a possibilidade de adoção de medidas de natureza restritiva em matéria de direitos fundamentais. Portanto, a intervenção do Parlamento é sempre necessária. Por isso, ela poder-se-ia fazer, como se faz no quadro da declaração de estado de emergência, através de uma autorização concedida pelo Parlamento, ou com uma adaptação do quadro legislativo a uma situação inédita, que não é de confronto com uma ameaça externa ou uma situação total, de total bloqueio dos serviços essenciais do Estado de Direito, e esse seria o quadro adequado. Creio que a experiência demonstrou que teria sido preferível seguir este caminho, não tendo seguido para acautelar eventuais impugnações das restrições decretadas, que aliás temos verificado existirem noutros estados, não é? A declaração de sucessivos estados de emergência, que num cómputo global deste ano que decorreu, já ocuparam mais de metade deste ano.
Mais de metade do ano. E eu assim sendo, senhor deputado,
em estado de emergência.
Deixe-me repetir a pergunta. Tendo em conta aquilo que acabamos de dizer, podemos ou não, como deseja o Presidente da República, sair do estado de emergência já no final deste período que estamos agora a viver?
Bom, há avaliações de natureza técnica que as entidades competentes responsáveis, designadamente a Direção-Geral de Saúde, enfim, e as auscultações que sistematicamente têm vindo a ser feitas antes da declaração de cada estado de emergência, que será decisiva para uma opção. Não tendo havido a ponderação conveniente em tempo oportuno, a inevitabilidade de nova declaração de estado de emergência por mais 15 dias decorrerá da avaliação que for feita. Penso que a situação neste momento é conhecida com um pormenor e uma extensão que não tinha antes, devido à experiência que penosamente adquirimos ao longo deste tempo. Penso que a adoção de medidas pontuais no âmbito do território nacional não carece da declaração de estado de emergência.
David Inês, olhando para a contestação que se ouviu partindo de alguns concelhos que, tendo uma incidência superior àquela que o Governo determinou como segura, houve vários concelhos a fazer essa contestação, adivinhas que essa contestação possa subir um degrau se as restrições forem impostas sem haver uma renovação do estado de emergência?
Eu acho que esse é um risco. Eu ouvi o professor Bacelar Vasconcelos a dizer-nos que, do ponto de vista de intervenção local, não, talvez não seja necessário o estado de emergência. Agora, eu ouvi também o Primeiro-Ministro mostrar muita prudência antes deste, há 15 dias, portanto há menos disso, há 10 dias, quando decretou um novo passo de desconfinamento, avisando que sabia bem dos riscos jurídicos que existiam nisto e que seria preciso ter muita cautela. Eu queria lembrar que ainda não foi decidido pelo Governo também uma medida que é nacional e que tem sido nacional de há quase 6 meses para cá, que é a limitação dos fins de semana. Eu admito que essa limitação esteja prevista a cair neste momento, mas lá está, não tendo ainda uma certeza, eu, por exemplo, sobre essa medida tenho dúvidas que fora do estado de emergência seja possível manter uma restrição à liberdade desse género. De resto, uma medida que foi muito contestada em dezembro passado, novembro passado, por alguns partidos. Acresce que eu acho que existe uma questão política para além da jurídica. E eu, percebendo, aliás, há uma dupla questão política. A primeira delas é: o excesso de estado de emergência pode, se não for retirado agora, pode tirar até dramatismo à mensagem do governo, se for necessário voltar a apertar as medidas sanitárias. Este é o lado A, mas há um reverso, é que retirando o estado de emergência, evidentemente também é o governo que fica com mais poder e o presidente com menos. Aliás, para não dizer, o parlamento também com menos. Portanto, aqui também há uma avaliação que eu acho que deve partir do próprio presidente, de até que ponto é que sente que a situação já é segura o suficiente para entregar a condução mais ao governo, ou seja, com menos supervisão dele próprio, porque sabemos que, entretudo, o estado de emergência reforçou bastante a importância política do Presidente da República neste momento.
Mais poder significa também mais responsabilidade e, portanto, isso o governo também tem que medir muito bem, porque depois fica com a culpa toda sozinho. Seu deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, o ano passado, quando se fizeram confinamentos mais localizados, e isso já existiu, não está a existir agora pela primeira vez, levantou-se esse problema exatamente que o David estava a referir, do impedimento de circular entre concelhos nas zonas onde havia, designadamente no norte do país, Felgueiras, Penafiel, já não me lembro exatamente quais eram os concelhos.
Sim,
e levantou-se, e no Val de Sousa, exatamente, concelhos do Val de Sousa. Levantou-se essa questão de ser constitucional ou não poder fazer esse confinamento obrigatório, proibição de circular com um estado de calamidade ou um estado de contingência que estava em vigor na altura. Pode acontecer agora?
Falou-se e pode continuar a falar-se, isto é, a questão subsiste na medida em que o que temos é uma lei de bases da proteção civil e uma lei de bases da saúde que não contemplam especificamente este tipo de situação e o tipo de medidas que ela poderá autorizar. Será possível, no quadro de um vazio legal, admitir uma interpretação, digamos assim, perdoem o jargão constitucionalista, uma interpretação extensiva do quadro legal e adotá-las, não é? Isso é um risco, mas os problemas que se colocavam antes continuam perfeitamente válidos, na medida em que o que continuamos a ter é ou o decreto presidencial que estabelece o estado de emergência ou não o termos. Eu queria dizer que estou completamente de acordo quanto à solução que foi encontrada. Efetivamente, a declaração do estado de emergência dá o conforto ao governo da implicação do Presidente da República na adoção das medidas naturalmente desagradáveis, impopulares, que têm que ser adotadas, mas simultaneamente confere-lhe uma posição de intervenção e um protagonismo que de outra forma não teria, não é? E penso que este aceitar sistemáticas renovações do estado de emergência terá muito a ver com um entendimento ou uma ponte entre o poder executivo e o poder presidencial que foi considerado benéfico para ambos. Neste momento, de facto, os riscos são os mesmos e, portanto, a possibilidade de criar uma expectativa de progressivo desconfinamento, alguns focos poderem continuar vinculados a restrições bastante mais duras do que outros, possa criar a insatisfação que naturalmente o governo prefere não ter de enfrentar.
Para ler em expresso.pt, Parlamento Europeu prepara passe verde de viagens só com vacinas aprovadas pela EMA e quer testes gratuitos à Covid nos vários países. Ontem foi o segundo dia sem mortes da pandemia e o terceiro dia com menos casos do ano. No site do jornal, o surto em Portugal em gráficos e mapas. Em blitz.pt pode ouvir a canção. Marisa lança um tema com poema escrito pelo filho Martim, de 10 anos. E porque está na página da Blitz, aproveite e ouça uma outra canção. Agir lançou canção sobre justiça em Portugal, chama-se Prescrever, e diz isto: há quem não divida o bolo que é do amigo ou da mãe. Expresso da Manhã é um podcast diário e, como todos os outros podcasts do Expresso, pode ser subscrito nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista The Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.